Olá, meus amigos e membros da comunidade K2Go. Eu sou o Marcos Cogutti.
Eu sou o Thiago Kempen.
Entra no ChatGPT e faça agora uma pesquisa. Quantos episódios do DontoCast da K2Go estão disponíveis e como faço para acessá-los? Aí a gente não precisa ficar repetindo toda semana, mas se você ainda não fez o seu login e não tem esse recurso ou esqueceu a senha, como eu, hoje, então nós ainda vamos dar essa dica nesta semana do episódio 190, né, Thiago? Então, vamos lá. Para você que está chegando agora, não deixe de acompanhar os nossos conteúdos, principalmente agora no YouTube.
youtube.com/comunidadek2go.
No Instagram.
@comunidadek2go.
No Facebook.
facebook.com/comunidadek2go.
Além de k2go.com.br, onde você tem a nossa comunidade, os nossos cursos que estão bombando na comunidade, 100% do nosso conteúdo hoje ele é voltado para a prótese praticada no Brasil e no mundo. Estamos trazendo, finalmente, rodas girando, o protético, a protética, dona de laboratório, empreendedor, está trazendo para o seu plano consciente a importância de fazer uma boa gestão, de conhecer os números do seu laboratório, a importância de ter um laboratório lucrativo, rentável, no seu sentido mais amplo, liberando mais tempo, inclusive, e a importância de cuidar das nossas pessoas dentro do laboratório, certo, Thiago?
Isso aí, a verdade é que isso é um dever de casa dos mais difíceis de todos, né? A gente cuidar de pessoas, a gente tem que estar próximo, a gente tem que ir acompanhando elas, e nem sempre isso é possível. Às vezes a gente depende muito do próprio depoimento dessas pessoas aí, e acaba que a gente só fica sabendo na última hora de tudo que está acontecendo, né? Então, a gente tem que prestar bastante atenção em todos os sinais, tem que conseguir acompanhar melhor aí as pessoas no dia a dia, Cogutti.
É isso aí, e também, como se não bastasse também no mundo de hoje, onde cada vez nós temos uma novidade, falando em termos de tecnologia, falando em termos de digital, de acesso à informação, então nós temos que filtrar muito essas informações, saber o que aproveitar, e que faça sentido para o nosso dia a dia, e se tratando de recursos humanos, olha quanta mudança nós estamos tendo no cenário global. Eu converso com pessoas ligadas a RH de grandes corporações. Alessandro Corte, seja muito bem-vindo, meu querido. E eu converso com essas pessoas, converso com gestores de grandes companhias, com donos e donas de laboratório de todo o Brasil, e o pessoal parece que está meio perdido, Thiago. O que eu faço agora? Para que lado que a coisa vai? Um dia vocês estão dizendo aqui, trazendo um podcast, dizendo que o metal vai ser banido do mercado da prótese. Isso é fato sim, meu amigo, a gente já tem muita referência. No outro dia surge um tal de ChatGPT e muda toda a relação que nós temos na criação de conteúdos, na busca, na definição de quais funções dentro do meu laboratório podem ser substituídas através de inteligência artificial. E como que o RH, o recursos humanos, o desenvolvimento de pessoas, pode se comportar diante de tanta novidade nesse mercado? Então, vamos lá, para deixar você um pouco mais tranquilo, relaxa, respira, aproveita, aumenta o volume, porque nós vamos trazer uma convidada super especial, e eu, Thiago Kempen, e a nossa convidada, nós vamos discorrer sobre esse tema de suma importância na vida hoje e do futuro aí do seu laboratório de prótese. Quem é a nossa convidada e qual é o nosso tema de hoje, Thiago?
Hoje, para falar sobre recrutamento e seleção para o setor digital, a gente traz a nossa querida amiga e consultora Elaine Amorim. Seja bem-vinda, Elaine.
Oi, Elaine. Olá, meninos. Estou muito feliz de estar aqui hoje participando e já estou até escutando as palminhas lá na edição do Thiago.
As palminhas vêm ao vivo, quer dizer, vêm depois, quando o DontoCast é lançado na sexta-feira, a partir de meio-dia. Então a gente já faz, o Thiago faz aí um trabalho de edição muito bacana, daí você ouve os efeitos especiais e vamos direto ao ponto.
Vou dar um jeito de colocar no ao vivo, hein? Próxima live eu vou colocar essas palminhas ao vivo.
Adoramos.
Não, que bom, agora com inteligência artificial, e aproveitando esse tema, né, que eu usei na introdução, já vou provocar ali, começando com você, Thiago, e daí passando para a Elaine, com o advento aí do inteligência artificial, na realidade, gente, já existe há muito tempo, desde meados do século passado, Só que agora começou a fazer sentido. Eu lembro na década de 90 também, quando começou a internet, quando eu tive os meus primeiros acessos discados, e eu ouvi o pessoal falar, comentários, comprava as revistas especializadas ainda na banca de jornal, né, e falava que a internet ia ser um compêndio de muita informação que ia transformar a sociedade, e de repente isso nos anos 2000, para mim, de fato, começou a fazer sentido quando eu tive contato com o Google, com os sites de busca, aí isso começou a fazer sentido, e quanto mais a gente pesquisa, mais ele se alimenta, e hoje a gente não consegue imaginar o nosso dia a dia, a nossa rotina, sem acessar essas informações que estão disponíveis aí na rede. E agora, mais recente, nós temos aí o advento do ChatGPT, que eu diria que é a grande sacada, o grande turning point, o ponto de virada da inteligência artificial, porque agora popularizou. Agora você pode fazer uma consulta, agora você pode tomar rumos, decisões na sua vida, na sua empresa, com os recursos também para se apoiar nessa ferramenta da inteligência artificial. E para começar a nossa rodada de hoje, Thiago, eu queria deixar uma provocação aí para você e para a Elaine. A visão de vocês, pessoal, de vocês, com tudo isso, com inteligência artificial, com todos os desafios que nós temos dentro dos laboratórios do Brasil, perdão, e falando aí no setor digital, principalmente, né, Thiago, na tua visão, e eu sei que você é um heavy user de inteligência artificial, muito antes do ChatGPT, o que muda a partir de agora no sentido de acelerar o processo dos laboratórios quando a gente fala em recursos humanos voltado para setor digital dos laboratórios. E depois, na sequência, já emendando aí a tua visão, Thiago, eu queria perguntar para a Elaine, recursos humanos, desenvolvimento de pessoas, recrutamento, seleção, o que muda com a inteligência artificial e que dica você pode trazer tanto para os empresários quanto para os empregados do setor da prótese do Brasil? Vamos nessa?
Beleza, vamos lá, né? Aí, a gente pegou de surpresa falar de inteligência artificial, hein? aí, Kogut, é legal de falar desse assunto especificamente antes de falar do recrutamento e seleção, porque, de fato, eu brinco com inteligência artificial já tem muito tempo aí, né? E só que agora que popularizou é ótimo, porque agora aparece ferramenta atrás de ferramenta. Fica eu e Fulvio ali mandando uma ferramenta para ele, ele me manda outra, eu mando para o Tito me manda outra, e a gente fica ali compartilhando as inteligências artificiais que a gente conhece, né? Para quem não sabe, o Fulvio aí é o nosso designer gráfico da K2Go e o Tito é o nosso assessor de tecnologia na K2Go também, né? E a gente testa o máximo que é possível, principalmente as gratuitas, né? No último ano foram mais de 2.000 ferramentas, mas a mais popular, a que mais se destacou foi o ChatGPT. E o que é interessante dessa ferramenta é que quando você usa muito ela, você começa até a identificar os textos que aparecem por aí. Já vi algumas postagens, inclusive de laboratório famoso, que a legenda foi feita em ChatGPT com certeza absoluta, que a gente consegue começar a identificar ali qual que é a linguagem. Existe a inteligência artificial, mas a nossa é tão grande que a gente começa a identificar esses padrões também, né? E quando a gente começou a conversar da live ali, você me desafiou a fazer uma pergunta para o ChatGPT aqui, né? Aí, Elaine, qualquer coisa você briga com eles, não é comigo não, tá? O Kogut me desafiou a perguntar como contratar um funcionário para o laboratório de prótese. Ele deu uma resposta aqui bem completa, viu, Elaine? Depois você me fala se concorda com ela ou não. Ó. Contratar um funcionário para um laboratório de prótese envolve seguir algumas etapas e tomar as decisões certas para encontrar o candidato adequado. Aqui está um guia passo a passo para ajudá-lo a contratar um funcionário para o seu laboratório. Ó, como é que é personalizado? Defina o perfil do cargo. Comece definindo claramente quais são as responsabilidades e requisitos do funcionário do laboratório de prótese. Depois você vai criar uma descrição do cargo. Com base no perfil definido, escreva uma descrição de cargo detalhada. Na verdade, ele colocou mais informações aqui, mas eu não vou ler tudo não, porque senão fica chato, né? Divulgação da vaga. Anuncie a vaga em diferentes canais, como sites de empregos, redes sociais, grupos profissionais e associações relacionadas à odontologia e prótese. Triagem dos currículos. Analise os currículos recebidos e faça uma pré-seleção. Entrevistas, verificação de referências. Após as entrevistas, entre em contato com as referências fornecidas. Testes práticos, depois a tomada de decisão, né? Porque o teste prático depende da natureza do trabalho. Considere a possibilidade de aplicar testes práticos ou técnicos para avaliar, aquele famoso onboarding que a gente faz o teste, né? tomada de decisão, depois a oferta do emprego, e aí faz o que é de fato o onboarding, a integração e treinamento. Ou seja, 10 passos aqui para a gente fazer uma contratação correta para o laboratório de prótese. Né? Claro que isso aqui, pessoal, está uma forma que eles personalizaram para o laboratório de prótese, mas que genericamente funciona para qualquer tipo de função. Mas se você parar para pensar, Kogut, é impressionante a resposta que uma ferramenta digital me deu aqui com base num texto tão simples, né? Mas queria passar para a Elaine para responder a dúvida do Kogut e depois me falar. E aí, Elaine, se eu seguir esse passo a passo aqui, eu vou acertar em cheio, nunca vou ter problemas ou tenho que fazer mais alguma coisa?
Meu senhor do céu, né? A pessoa de pessoas. Olha, gente, realmente assim, a inteligência artificial, eu tava falando agora de inteligência emocional, eu já ia falar inteligência emocional, mas a inteligência artificial realmente assim é uma ferramenta, é mais uma ferramenta para ajudar. Eu acredito que não seja algo a ser descartado jamais, porque realmente tem me ajudado bastante. Já há muitos anos, inclusive em filme, eu já vi inclusive aquelas máquinas que faz leitura de microexpressão facial, né, de pupila, essas coisas, para ver se a pessoa está mentindo, não está mentindo. Então, isso realmente é um negócio bastante antigo. Não é tão... não é algo assim que surgiu agora. Mas, de verdade, eu ainda não estou... Eu não consigo enxergar um universo onde a gente não vai precisar de pessoas com pessoas. Então, o chat GPT, né? Então, ele trouxe, sim, algumas técnicas, porém, assim, nada relacional, vamos dizer. Eu acredito demais no recrutamento e seleção por competência. Já era esse negócio de fazer recrutamento e seleção por currículo. Antigamente era assim, na época dos nossos pais era assim. Quem tivesse faculdade, curso, e não sei o quê, né? Quanto mais formação, quanto mais especializações, mais a pessoa se destacava no mercado.
Eu não ia ter emprego em lugar nenhum, então.
Antigamente era assim, hoje não mais, viu? Hoje pode chegar aqui com uma pasta folheando para mim, assim, ó, de certificado. Eu não estou nem aí. O que a gente observa quando a pessoa ela estuda? Claro, quando ela está sempre antenada. Eu observo se é uma pessoa que está num processo de desenvolvimento, que se preocupa com o processo de desenvolvimento e de crescimento dela. Estudar é, para mim, assim, é minimamente isso. Mas muito mais do que uma pessoa antenada, que cresce, que se desenvolve ali intelectualmente, vamos dizer assim, é uma pessoa que está preocupada primeiro, né, ali com a inteligência emocional dela, que é a mãe de todas as inteligências, porque é ela que governa o comportamento. Então, a inteligência artificial, ela vai até um pedaço, de repente, como se comportar numa entrevista, que tipo de pergunta fazer. Mas ainda eu não encontrei nada que substituísse uma pessoa observando, fazendo perguntas, por exemplo, focada no comportamento e conseguindo decifrar se realmente ali o candidato está sendo honesto, se ele não está sendo honesto, se aquela pessoa tem o perfil comportamental. Porque, olha só, a gente tenta trazer, pelo menos identificar o básico do caráter da pessoa durante uma entrevista. Claro que a gente não consegue trazer demais o que está intrínseco, a não ser que a gente faça testes de perfis. Por isso que a entrevista não substitui um teste de perfil comportamental, e tem vários testes de perfis comportamentais, não é um tipo de teste. Hoje, aqui na K2Go, a gente tem muitos testes de perfis comportamentais, não é um único isolado mais, para entender como que esse ser humano ele se comporta. Porque uma coisa é o que eu digo, outra coisa é o que eu faço. Então, por exemplo, há testes que a gente já faz aqui na K2Go para entender quais são os principais valores dessa pessoa. Então, se eu já sei os valores dessa pessoa, eu vou pedir para que ela me conte coisas que demonstre que aquele valor para ela é real. Por exemplo, um valor, a organização... Um outro valor, por exemplo, a pontualidade. Então, me conte, eu quero que você me diga o quanto você era pontual na empresa anterior ou no seu dia a dia. E ali a pessoa vai contando, a gente vai identificando se aquilo é real ou se ela está só criando. Por isso que as perguntas do processo de recrutamento e seleção, isso eu falei no curso, para quem fez o curso, tem que ser sempre baseada no passado. não para o agora ou para o futuro, né? O que, que você gostaria, como você gostaria de estar daqui 5 anos? A pessoa ali, ela pode criar o que ela quiser criar na cabeça dela. Agora, se é aquela pessoa determinada, focada, que realmente quer chegar onde ela quer chegar, é no momento da entrevista que a gente consegue captar isso. Então, eu não sei ainda o quanto a inteligência artificial vai conseguir fazer isso por nós. Acredito que tem muita coisa para acontecer. Mas eu acredito também que esse relacionamento aqui, ó, o aconchego, conversar, ter esse tete-a-tete, um a um, gente, olha, isso é insubstituível, viu? Eu acredito aí que o ser humano, sim, ele precisa de contato com outros seres humanos, porque só máquina. Olha, eu acredito que vai ser bem desafiador, apesar de ter pessoas que falam, olha, eu quero trabalhar com máquina mesmo, não quero saber de gente. Mas aí, daqui a um tempo, precisa de um terapeuta, né? Vai ter que falar com gente. É um assunto bastante amplo, assim, e um assunto que eu gosto bastante, então eu vou deixar para vocês falarem, senão eu não vou parar de falar nunca mais.
Maravilhoso, mas ainda, Thiago, você está me devendo aí uma visão pessoal sua, com esse avanço aí da tecnologia, como que você imagina que vai ser o futuro do setor digital do laboratório? Quais funções podem ser substituídas? O que vai melhorar e o que vai ser desafiador para quem não tiver antenado aí nessas mudanças?
Ah, cara, isso aí, lógico que é tudo uma questão de visão, perspectiva, né? E aí foge um pouquinho do tema de recrutamento e seleção, mas eu gosto muito do tema de inteligência artificial. Então, vou falar abertamente aqui, né? Eu acredito que a primeira função que vai rodar aí no laboratório de prótese em breve, e no máximo 5 anos, é o cadista. Aquele cadista júnior, o cadista é pleno, ele vai rodar, cara. Aquele carinha que está hoje saindo do laboratório que ele está trabalhando com um emprego estável para abrir o próprio planning center, sem ser um cadista muito sênior e sem ter uma galerinha aí de clientes já, vai tomar algumas porradas aí daqui a algum tempo. Por quê? Porque hoje a gente sabe o tanto que a inteligência artificial está se desenvolvendo nos softwares, por exemplo, Exocad, né? Quem trabalha com TriShape, por exemplo, sabe o tanto que é forte ali o posicionamento dos dentes deles, né? Porque tem que facilitar para o dentista. Então, no laboratório vai acontecer a mesma coisa ali, o Exocad está cada vez mais avançado. Eu já falei sobre a minha teoria da conspiração, né? Brasileiro que usa aí o Exocad pirata, todo mundo acaba usando o Exocad pirata, está alimentando essa inteligência artificial do Exocad. Por quê? Cliente pagante, eles estão sujeitos a LGPD aqui no Brasil e a GDPR lá na Europa, que são as leis de privacidade, né? Europeia, brasileira e também a americana. Agora, aquele cara que não é cliente, está pirateado o sistema, ele ainda continua tendo acesso à internet e está usando software. Aquele uso do software, cada dentinho que você está desenhando, você está alimentando um big data de inteligência artificial, que nas próximas versões do Exocad mais caras, eles vão posicionando o dente melhor. Por que eu tenho essa teoria da conspiração? Porque várias empresas grandes, Adobe da vida, por exemplo, fazem essa estratégia. Por quê? Porque é mais barato você deixar o pirata usar e alimentar seu Big Data do que você pagar o desenvolvimento para poder criar aquele tipo de ferramenta. Então, acredito que o cadista é o primeiro que vai rodar nessa brincadeira. Uma pessoa que vai ter dificuldades, se não for também sênior, não tiver um conhecimento avançado ali, vai ser o pessoal do administrativo. Porque softwares, por exemplo, como o Lab2Go ali, cada vez mais eu vou trazer a inteligência artificial e desenvolvimento para dentro dele, para automatizar a produção, para poder automatizar o quanto mais a entrada de trabalho ali também. Então, o que vai ser importante? Aquele carinha, como disse a Elaine ali, que ele é diferenciado, ele tem a curiosidade, ele tem a criatividade e ele tem uma tomada de decisão diferente da inteligência artificial. A inteligência artificial vai falar assim, ó, pup, luzinha vermelha, esse trabalho aqui eu não sei resolver. Toma, sênior, você resolve. Então, tudo aquilo que eu falava na época de processos, né? Ó, nos processos aqui, a gente tem a regra e tem a exceção. A equipe trabalha na regra. Quem trabalha na exceção é só o gerente e a equipe administrativa. Esse pessoal que é equipe, quanto mais digital for ali, mais vai ser fácil substituir pela inteligência artificial. E quanto menos desenvolvido, mais fácil ainda, né? Aquele carinha que faz só margem, que só posiciona um dente minimamente, porque o chefe vai lá e reposiciona o dente depois, esse cara vai ser substituído com certeza em no máximo 5 anos. E aí eu estou falando 5 anos, não é porque a tecnologia não existe ainda não, mas é porque eles precisam ganhar mais dinheiro com a gente. Então, cada ano, eles vão lançando um pouquinho desse desenvolvimento que eles já têm para poder cobrar uma nova versão de atualização do sistema. E na hora que eles quiserem fechar o acesso a esses craqueados, eles fecham. Então a gente tem que aproveitar o máximo que puder aí, quem estiver usando o pirata, né? Aproveita o máximo que puder, porque a qualquer momento eles podem fechar esse acesso aí. Mas a inteligência artificial ali também, eu sabendo, adiantando essa pergunta que você ia fazer, Kogut, eu coloquei aqui no chat GPT, também perguntei, olha só, quais funções no laboratório de prótese podem ser substituídas pela IA? Bom, quem vai me dar a resposta é uma prova, é uma IA, né? Então, se ele já estiver bolando alguma coisa para nos substituir aqui, vocês já sabem, hein, gente? Primeiro, design de próteses. Olha aí, é o cadista, né? A IA pode ser usada para auxiliar no design de próteses dentárias, com base em imagens e dados fornecidos. Análise de imagens radiográficas. Isso é aquele clássico implante. Sabe você que trabalha no laboratório de prótese até hoje não sabe que implante é qual? A IA vai te substituir, porque ela sabe. Planejamento de tratamento. Hoje, por exemplo, a gente tem que analisar um trabalho, visualizar ele, começar a identificar quais são os pontos, tem espaço, não tem, qual material que eu vou utilizar aqui. Tudo isso aqui, a IA vai poder trabalhar. Pode ser que ela não dê o resultado final, mas que ela vai pincelar muito bem pinceladinho ali para você poder decidir entre A, B e C, ela vai começar a criar desse jeito. Fabricação assistida por computador. A gente já não está vendo aí várias fresadoras que são automatizadas? Então você tem lá o CNC, hoje a gente tem a MAM, tem IMES, todas as máquinas hoje tem, a Ivoclar também tem alguma grande que é automatizada. Eu já tinha 9, quase 10 anos atrás a 3M Lava, né? Mas ela cada vez mais vai ficar automatizada. O que impede aquele bracinho um dia de sair da máquina e pegar numa gaveta, por exemplo, o bloco? Vai substituir o carinha que está trabalhando na máquina, mas o que é o detalhe, tá, Kogut? Para não deixar tudo... Não, só mais uma última aqui que o ChatGPT falou. Análise de dados clínicos. A IA pode ajudar a analisar grandes quantidades de dados clínicos, como histórico de paciente e resultados. Olha só, um software como o Lab2Go, por exemplo, que isso vai acontecer, porque está nos meus planos aí, usando o IA, por exemplo, eu consigo traçar tudo o que aconteceu com o paciente dentro do meu software, que nem o pessoal, por exemplo, mudei de laboratório, mudei de dentista, que ninguém sabe, mas o sistema sabe. E aquilo está vinculado ao CPF daquele paciente que pode carregar de dentista para dentista, né? Mudei para a Austrália, todos os meus dados estão lá. Só que aqui, Kogut, para não deixar todo mundo 100% preocupado, né? Eu vou ficar devendo, mas eu vou colachar essa pesquisa para vocês. Existe uma pesquisa do Harvard Business Review que fala que para cada emprego perdido por causa da tecnologia, outros 3 empregos são gerados, mas com uma capacitação técnica mais alta. Então, por exemplo, nesse caso aqui da fabricação assistida por computador, o carinha que coloca o bloco, faz a manutenção, essas coisas assim, esse cara não vai ser substituído, porque sempre vai ter que alimentar aquela gaveta, vai ter que fazer manutenção na máquina. Só que o carinha que faz o cálculo da fresagem pode ser substituído dentro do Exocad em algum momento. Só você falar para o Exocad qual que é a máquina que você vai usar, que ele já vai saber qual bloco utilizar, por exemplo, né? Isso cada vez mais vai ficar automatizado. Só que tem que ter o programador que vai cuidar dessa IA, vai ter que ter o carinha que faz o desenvolvimento da máquina, que faz todas essas mudanças. Então, quanto mais tecnologia, mais mão de obra altamente especializada a gente precisa. Então, na verdade, a tecnologia ela gera empregos, só que emprego difícil pra caramba da gente atingir. Então, a gente tem que correr atrás ali.
Não, com certeza. Eu tenho uma visão também, eu te provoquei até porque eu tenho uma visão muito própria, até com base na ficção científica, porque eu acredito que os filmes de ficção, eles antes, desde as 20 mil léguas submarinas, os clássicos de Júlio Verne, que depois A Pisada do Homem na Lua e várias coisas que foram acontecendo, a gente vê primeiro na ficção, eu via lá Jornada nas Estrelas, do Capitão Kirk, falando num comunicadorzinho assim com a sua nave, falava, ó, já pensou, né, um telefone que você pode levar na mão, né, isso lá na década de 70 era impraticável, né. E o que eu acredito, tá, com base até em tecnologia, como você falou, Thiago, em tecnologia existente, para quem já assistiu Missão Impossível, eu gosto desses filmes, né, eles têm lá um scanner portátil que faz um scanner de face, uma impressora que já imprime uma máscara com o rosto de outra pessoa, eles já colam e já sai o sósia para se passar pelo outro. Então, imagine, eu lembro também vamos colocar aí uns 8 anos atrás, eu tenho um amigo aqui em Curitiba, que até muito tempo que eu não falo com ele, né? O André Zétula, do Instituto Zétula, e ele foi um dos pioneiros aí de cirurgia guiada. E eu lembro que eu visitei a clínica dele, o instituto, né, e ele foi me explicar mais ou menos como que era o modus operandi, por que ele optou pela cirurgia guiada. E ele começou a me mostrar lá o passo a passo do software, né, o posicionamento do implante, e depois ele me mostrou um software de prótese que juntava o arquivo STL do laboratório com o DICOM do planejamento cirúrgico, e ele enquadrava as duas situações, e ele falava, olha, Kuguti, quando eu faço a cirurgia guiada, eu opero o paciente antes de operar, eu opero ele duas vezes. Então, quando eu vou em boca, eu não tenho nenhuma surpresa, porque eu já analisei a tomografia, que é o arquivo DICOM, né? Já analisei o STL, eu sei como é que vai ficar a resolução da prótese. Então, a gente faz essa engenharia reversa, a gente faz o que ele chamou lá do DSD, da anatomia do dente, né? Então, não tem nenhuma uma previsibilidade, assim, absurda. E só que muita coisa evoluiu. Então, o que eu imagino? Que a tendência, e isso não estou nem falando de evolução de materiais ainda, né? Mas a tendência é que você tenha o acesso a essas imagens 3D da anatomia do paciente, não só registro de fotografia, como tem hoje para moldagem, né? Mas você ter lá todo o registro em STL, em DICOM, em você fazer todo o planejamento e depois você posicionar em boca dentro de uma imagem holográfica do paciente, dentro de uma imagem expandida. Quer dizer, quando vai para a cadeira do dentista, já está milimetricamente testado numa imagem holográfica. Quer dizer, e aí, gente, voltando agora, vamos aterrissar no momento agora. Não que isso vai demorar muito, como você falou, eu vejo um horizonte de 3 a 5 anos aí, no máximo, para já ter esse tipo de tecnologia, sem contar com impressão de cerâmica e outras questões aí que a gente já falou em outras lives. Mas agora, aterrissando no nosso tema, que é recursos humanos, como contratar, e falando aí também do setor digital, eu tenho comigo que cada vez mais vai aumentar a nossa responsabilidade em relação às pessoas, como a Elaine falou de uma maneira maravilhosa aí, né? Menos pelo número de certificados, tá? Menos pelo que ele diz que faz, e mais como essa pessoa reage diante das situações, das circunstâncias, e capaz de ter criatividade em relação ao seu desafio profissional. Porque tudo que você coloca no automático, tudo que é operacional, vai ser substituído pela tecnologia. Já está ou será em breve, tá? E não adianta o sindicato bater forte ali. Eu dou risada quando eu vejo que para fazer teste para taxista em Londres, você tem que decorar todas as ruas da cidade. Eu dou risada quando eu ando aqui em Curitiba e vejo que ainda tem comprador de ônibus ali dentro dos tubos, porque é uma pressão do sindicato, porque agora você paga com um cartãozinho, com débito ali direto na catraca, mas o sindicato começa a fazer pressão e isso acaba encarecendo para proteger a classe, né, segundo o sindicato, tudo bem, né, tem o seu cunho social também, mas não adianta, gente, não adianta você querer montar o sindicato dos ferreiros, dos cavalos da polícia montada, cara, velho, vai fazer outra coisa, vai assistir Netflix e comer McDonald's que você ganha mais, cara. Então, assim, eu acredito que cada vez mais a gente vai ter que observar como que as pessoas reagem, tá? E cada vez mais, e isso depois eu vou devolver aqui para a Elaine, a gente tem que ter uma preocupação em relação às lideranças reais que tem dentro da empresa. Como que funcionam essas lideranças? Primeiro, essas lideranças sabem qual que é a visão do meu negócio, para onde que vai o meu laboratório? Como que eu posso simplificar isso? Ah, tudo bem, o metal, metalocerâmico vai ser banido, né? Então, a visão do meu laboratório hoje é fazer uma estratégia de migração, e essa estratégia começa na precificação, passa na avaliação das moldagens que chegam, no processo de conscientização do dentista, teste de materiais, orientação do nosso mercado, inclusive dos pacientes, pesquisa, e será que as nossas lideranças conhecem esse desafio? Ah, eu estou pensando em construir uma nova sede própria para o meu laboratório. Você alinhou isso com a liderança? Sobre essa tua preocupação com a tecnologia? Então, primeira coisa, as lideranças têm que estar muito bem alinhadas, tá? Então, tem que estar muito bem engajadas. Segundo, uma coisa super importante dentro do plano de competências, que a Elaine explica muito, com muito mais propriedade, no período de experiência, você vê como que a pessoa reage. Larga ela um dia sem nenhuma tarefa para ver como que ela reage. Larga um dia assim um pouquinho sob pressão para ver como é que essa pessoa reage. Vê se tem a ver, de fato, com os valores aí da tua empresa, né? Vê se essa pessoa é engajada, se ela está ali só por conta do salário ou se ela está realizando um propósito. Eu sei que é difícil você ter uma equipe 100% engajada aí no teu propósito. Mas, primeiro, você tem que ter um propósito. Segundo, você tem que comunicar esse propósito e contaminar, contagiar, passar isso para a tua equipe, para que seja um propósito comum no que se refere ali aos teus desafios profissionais. Então, voltando para essa questão, cada vez mais nós temos que ver o que separa, né, os nossos humanos dentro das nossas empresas das máquinas. Porque o que ele faz que uma máquina vai substituir, ela vai substituir. Então, nós temos que ter pessoas que, primeiro, a gente gosta de conviver, que a gente confie, que elas nos levam para um lugar mais longe do que a gente iria se fosse sozinho, porque a gente confia nessa força que a gente tem dentro dessa empresa. E isso é no dia a dia, mas tem alguns gatilhos que podem te levar para isso, principalmente nas ferramentas de autoconhecimento dos próprios donos e líderes do laboratório. Concorda, Helena?
Completamente, Colucci. E essa questão das lideranças, ela já vem ali desde o líder, né? O dono da empresa, o CEO. Quando já inicia com o CEO ali, desequilibrado emocionalmente, sem saber lidar com situações, ficando doente por qualquer coisa, né? Nossa, agora eu tô ruim, tô doente. Nossa, gente, isso vai reverberando assim para a equipe inteira. Aí muitas vezes eu ouço, nossa, por que será que a minha equipe fica tão doente? Olha, a fulaninha ali faltou porque ficou doente, agora outra semana o outro ficou doente. Daí a gente começa a fazer uma análise ali do contexto, como que é, daí a gente já vê que muitas vezes é do próprio líder mesmo, ou o líder, o dono, o CEO, ou às vezes o líder, o gerente da produção, que não sabe lidar com as próprias emoções. E eu falo isso o tempo todo e eu não canso de falar sobre isso, que a mãe de qualquer inteligência é a inteligência emocional. Quer fazer um trabalho bem feito? Quer performar? Quer colocar a arte de uma forma que ela brilhe, que vá para a boca do paciente e fique espetacular? Que você pense, meu Deus, como esse caso adaptou? Eu não sei, eu só sei que adaptou. Porque a gente coloca tanta energia positiva, tanto carinho no que a gente faz, que as coisas elas vão dando certo. Elas vão dando certo. Então, muitas vezes, a mudança, ela precisa estar dentro da cabeça, muitas vezes, do dono da empresa. Tá sempre pensando de uma forma estratégica. Hoje, é muito comum, tá, gente? Isso é bem comum, os próprios líderes ali ficar muito cheio de dedos para lidar com os colaboradores. E ninguém se desenvolve. Quem é pai, quem é mãe, sabe? A gente não treina um filho, a gente não educa um bom filho. Se ficar cheio de dedinhos com o filho, ai, coitadinho do filho. Então, essa semana, falando com um empresário também da prótese, ele falando para mim de alguns comportamentos, né, da funcionária dele, da dificuldade que é lidar com a funcionária por conta de comportamento. E eu fiz uma pergunta para ele: o que que essa pessoa deveria fazer que ela não está fazendo? Gente, 5 minutos pensando. Ai, peraí, eu tenho que pensar o que que deveria fazer. Mas, assim, olha, trazendo evidências. Segunda pergunta: quais os prejuízos que essa pessoa está trazendo por não fazer o que ela deveria estar fazendo? Estou, assim, muito tempo pensando. Então, eu falei assim, olha, vai para casa, vai para a empresa, né? Vai para o laboratório. E na próxima reunião que a gente tiver, eu quero essas respostas. O que a pessoa deveria fazer? Porque depois a gente precisa, daí agora, desenvolver estômago, inteligência emocional para ter essa conversa difícil agora. Ô, fulano, você deveria estar fazendo algumas coisas aqui que você não está fazendo. E trazer evidências. E olha, e os prejuízos que isso está me gerando? Está gerando isso, isso, isso de prejuízo. Então, ai, mas e se eu perder o funcionário? Paciência. A gente precisa substituir. E quando a gente fala substituir, eu falo isso com muita empatia com todos os empresários da prótese que estão aqui. Porque eu sei que no mercado da prótese, como também em outros mercados, não é tão simples assim encontrar mão de obra qualificada, que conheça do nosso mercado. Mas se o prejuízo dessa pessoa já está começando a ultrapassar os ganhos, precisa repensar. precisa repensar nessa pessoa. Então, contratar, no momento da contratação, fazer uma boa leitura, conversar bastante, fazer um onboard. A nossa legislação, ela dá 90 dias de experiência, em 90 dias a gente consegue extrair um pouco do caráter dessa pessoa. Sai com esse colaborador para almoçar, sei lá, toma um café, senta ali junto com os colaboradores para tomar um café.
Põe na pressão.
Como, Thiago? Não entendi.
Põe na pressão a pessoa também, né, para ver aquilo que você falou. Tem que colocar na pressão para ver como é que reage. Aqui na K2Go, todo mundo normalmente é moldado a ferro e fogo, né?
É verdade, porque senão a gente não sabe como essa pessoa vai reagir diante de uma situação desafiadora. E se tem ambiente que a gente age sob improviso, é laboratório de prótese. O lugar para ter improviso, né? Porque é o tempo todo, parece que as coisas elas saem do nosso controle. E eu escolho como eu vou lidar com a situação todas as vezes que sai do controle. Uma coisa que eu sempre falo, assim, é uma coisa que eu sempre tive na minha cabeça. Graças a Deus, nós não trabalhamos com pessoas deitadas numa maca, né, conectadas a eletrodos, esperando a morte a qualquer momento, né, dentro de uma UTI. Meu Deus, vai morrer. Graças a Deus, gente. Graças a Deus. É dente. É calma, né? Acalma o coração. É tudo dente. Então, se não deu certo agora, daqui a pouco dá certo. Vai dar certo. O que, que o laboratório fez? Onde que nós erramos para que a gente acerte? Onde que o dentista errou? Porque senão fica aquela coisa, um jogando a culpa para o outro. E daí, isso eu sempre falo, eu discordo. Não joga a culpa do dentista. O dentista joga a culpa no técnico. Não, calma. Como juntos nós vamos chegar num senso comum para resolver esse desafio que está aqui nas nossas mãos. Então, por isso que você vê como pessoas ainda vai ser muito importante no processo de desenvolvimento de outras pessoas. As máquinas vão ajudar? Nossa, como vão ajudar? Mas nada melhor do que ter pessoas com maturidade, que se desenvolva para fazer aquilo que ainda depende de pessoas, porque a humanidade não vai acabar, viu? Vai ter máquina, mas a humanidade não vai acabar.
Mas entra num ponto aí, Elaine, que é o ponto principal aqui do episódio de hoje, né? Que é o recrutamento e seleção no setor digital. Hoje a gente sabe, por exemplo, que mão de obra na prótese é uma coisa escassa, ponto. Já tem esse dado que é fato. Mas quando a gente fala de mão de obra para o setor digital, é mais escasso ainda. Por quê? Porque o digital está começando ainda. Mesmo que já tenha, quase todo laboratório tem uma impressora 3D, um scanner ali dentro, ainda está começando o digital a se desenvolver no mercado brasileiro. E aí mão de obra também está faltando para caramba. É muito escassa a mão de obra de setor digital. A gente dá algumas dicas para o pessoal, por exemplo, que uma das funções que tem no setor digital é o cadista. O cadista, se você não conseguir contratar algum durante algum tempo, e um bom tempo, você consegue terceirizar os projetos. E é bom que é custo variável ali, né, Kogut? Então, você pode sempre ir terceirizando o projeto CAD. Isso aumenta seu lead time, porque você não tem controle sobre o prazo. Pode aumentar o custo, pode ser que não aumente, pode ser até uma economia para você, depende do cadista que você tem aí dentro, né? Mas tem outras funções ali dentro do CAD que são complicadas. Por exemplo, a gente compra um equipamento com uma fresadora, tem fresadora aí de 100 mil até 600, 700 mil reais ali. E aí, ao invés de a gente contratar um engenheiro mecânico que entende daquilo ali, a gente vai lá e contrata, como você disse, né, o carinha que tem familiaridade com computador, no caso, o sobrinho que joga videogame. Então, a gente tem que ter uma visão um pouco melhor de quem contratar ali para trabalhar naquelas etapas. Só que não adianta, por quê? Porque fica caro contratar um engenheiro. Vou contratar um engenheiro mecânico para trabalhar no meu CAD/CAM, minha máquina de 250 mil reais. Então, ninguém faz isso, nem a gente, né? E quando a gente fala, por exemplo, de uma função como o cara que cuida no escaneamento, a gente tem oportunidades muito interessantes. Por exemplo, eu tenho uma dica que eu falo com alguns clientes de consultoria e tem uma aula dentro do meu curso lá de sistemas CAD/CAM, até aproveitando aqui, pessoal. Elaine, você falou bastante de recrutamento e seleção com a gente e tem uma aula completa sua falando sobre isso dentro do curso de sistemas CAD/CAM, né? Então, lá dentro você dá todas as dicas que precisa, fala qual que é a média salarial, né? Ó, um cadista, como que eu sei se um cadista é júnior, pleno ou sênior? Quanto que o júnior ganha? Quanto que o pleno ganha? Quanto que o sênior ganha? Tudo isso aí você ensina dentro do meu curso de sistemas CAD/CAM. Quem ficou curioso aí, só ler esse QR Code que está na tela de vocês aí, ou então acessar o k2go.com.br/cursos, tá? Mas aí, Elaine, lá dentro do curso eu também coloquei uma aulinha que é aproveitando para poder treinar as pessoas com implantes. Como assim? A maioria dos laboratórios que a gente passa, a galera tem muita dificuldade com implante. E quando entra para o setor digital, é mais difícil ainda o implante. Mas a função dentro do CAD de escaneamento, todos os implantes passam por lá em algum momento. Então, aquela função é uma função maravilhosa para se aprender sobre scanner. Ou sobre scanner também, né? Mas sobre implante. Então, ali dentro do curso, eu tenho uma aulinha ensinando qual dica que você pode seguir no dia a dia aí para ensinar a sua equipe sobre implante, para eles aprenderem sozinhos. Você não vai precisar ensinar nada, vai precisar organizar aquilo ali, né? Vai fazer sob demanda, mas não vai precisar ensinar para eles no dia a dia. Eles vão te ensinar daqui a pouco. Então, dá uma acelerada de aprendizagem. Então, cada etapa ali no setor digital, Elaine, tem a sua peculiaridade. O CAD a gente consegue terceirizar, o scanner a gente consegue utilizar para treinar pessoas e é uma rotatividade maior, porque é uma tarefa inicial, até para quem está treinando ainda, né, quem está começando. Mas no CAM a gente tem uma dificuldade enorme de encontrar pessoas realmente profissionais que entendem de máquina, amam máquina e gostam de tecnologia a ponto de trabalhar com aquilo. Tem alguma dica que você dá para poder, no CAD específico, na parte digital especificamente, de como encontrar esse cara, um especialista em cão, então um cadista melhor no mercado, como identificar esse cara, se ele é bom ou não?
Sim, Thiago. Bom, primeiro que assim, eu já fiz, trabalhei em laboratório, que acredito que não sabe ainda, né? Trabalhei durante 10 anos dentro de um laboratório e tivemos que contratar algumas vezes. E nós tínhamos aquela mentalidade que eu imagino que a maioria tem aqui, né? Ah, se o cara é o TI, olha, o cara é TI, vamos chamar para trabalhar aqui nas nossas máquinas. Normal, já passei por isso também, já vi vários laboratórios. Já nos frustramos também. A gente já se frustrou bastante. Por quê? Porque apesar de ser uma máquina, de ser um computador, de ser desenhos, não deixa de ser um humano ali por trás de tudo, né? Uma pessoa. Então, muitas vezes, a pessoa ela foca ali na questão das máquinas, no desenvolvimento, no desenho, mas esqueceu que por trás daquilo tem um ser humano. E o sorriso é construir uma digital todos os dias, porque eu tenho o meu, o Thiago tem o dele, o Augusto tem o dele. Então, qual que é a técnica que a gente usa? Eu sempre observo o lado humano da pessoa. Então, claro, a inteligência cognitiva dessa pessoa vai ser diferente. Já começa por aí, né? Existem algumas 9 inteligências cognitivas da própria inteligência mesmo. Então, primeiro passo, saber se aquela pessoa tem uma inteligência cognitiva para trabalhar com máquinas, desenhos. Esse é o primeiro ponto. Qual que é o lado que a gente observa se ela realmente pode ter um talento natural para fazer desenhos e a arte, né? Porque o laboratório também trabalha com artistas. É saber se ela tem o lado humano bem desenvolvido, o como essa pessoa é humana. Então, durante a conversa, a gente consegue saber se essa pessoa tem o lado mais humano. Precisa fazer teste? Precisa, antes da contratação, precisa fazer um testezinho com essa pessoa, mandar ela sentar ali, por mais que ela não entenda nada de desenho. Olha, tenta fazer esse desenho aqui, vamos ver o quanto você consegue chegar perto. Porém, uma coisa que eu falo muito no plano de cargos e salários, não coloque uma pessoa júnior dentro do setor do CAD/CAM. Existe uma escadinha para que essa pessoa esteja desenhando, mexendo com fresa, com broca, né? Uma máquina aí, gente, vamos calcular aí de quase 1 milhão de reais. Então, cerâmica... E setor de digital não é uma pessoa que a gente vai colocar um júnior. Por isso que no curso, Thiago, eu escalonei dentro do descritivo de função quais são funções de júnior. O que que júnior faz? Olha, então o júnior vai fazer só um escaneamento, por exemplo, vai fazer ali uma triagem, de repente vai trabalhar com impressão de modelo, vai só colocar para imprimir, de repente colocar para curar. Então, quais são as funções do teu setor do digital? Quais são as funções? Então, eu organizei lá quais são as funções. Agora, a gente vai desfragmentar o que que júnior faz, o pleno e o sênior. Então, se nós vamos contratar uma pessoa que não tem experiência ainda no setor do digital, ela precisa subir uma escadinha. Então, ela vai começar no degrau 1. Qual que é o degrau 1? Vamos fazer uma manutenção... limpeza das máquinas, né? Começar ali a se familiarizar, namorar com o equipamento primeiro, fazer um escaneamento, saber como é que as coisas funcionam. Aí sim, aí ela vai estudar sobre desenho, e assim consecutivamente até que ela chegue sênior ou até o líder do setor, tá? Então, eu sempre tento equilibrar os dois lados, o lado da inteligência cognitiva que a gente precisa para aquele tipo de trabalho, de repente uma inteligência matemática, alguém com pensamento um pouco mais complexo para aquele tipo de trabalho, e depois sempre o lado humano. Por quê? Uma coisa que a gente observa bastante nesse nosso universo da prótese é que muitas vezes o artista vem carregado ali com orgulho, e isso é muito perigoso, né? Quando já vem ali com o ego, assim, inflando o corpo. Por quê? Porque ele sabe, ele entende da máquina, ele sabe fazer o desenho, o cara é bom pra caramba, de repente. Mas e aí o comportamento dessa pessoa? Como que é esse comportamento? Por isso que tem que equilibrar bastante. Foca sempre no comportamento da pessoa, depois na habilidade técnica que ela tem. Lani, não tem habilidade técnica, preciso contratar uma pessoa ali para começar a treinar. Então, veja, observe se ela tem esse lado humano. No curso, Thiago, eu explico isso de um jeito bem mais fácil, porque daí ali eu apresento tela, vou apresentando a tela, vou mostrando o descritivo de função, vou falando sobre salário, vou falando sobre comportamento, porque realmente parece complexo, gente, mas não é. O maior desafio é a gente encontrar esse humano equilibrado, tá? Com esses dois tipos de perfis comportamentais. Talvez
e tem seja... ferramentas para isso hoje, né, Elaine? Não adianta a gente querer simplesmente molhar o dedo, levantar para cima e ver para que direção a gente vai tomar aí com a equipe, né? Usar as ferramentas que nós temos disponíveis. E aí eu queria só fazer um parênteses aí no que você está comentando. Uns 20 anos atrás eu li um livro maravilhoso que está fora de catálogo. O nome do livro é Alquimia Emocional. Super recomendo, só que ele está fora de catálogo. Já tentei comprar novamente, porque eu dei de presente esse livro e acabei não conseguindo mais. A autora é Tara Bennett Goleman. Ela é esposa do Daniel Goleman, que é o autor de Inteligência Emocional, que foi um best-seller amplamente divulgado, aí, principalmente dos anos 90 para cá, né? E a Tara Bennett Goleman, ela é muito feliz quando ela coloca sobre o comportamento humano. Até que ponto nós temos a nossa atitude, o nosso comportamento é influenciada pelo meio. Então, ela fez um meta-estudo e coloca várias situações de pessoas, quando ela começou a analisar nas terapias, né? Aquele cara que para o carro no meio da rua para ficar conversando no celular e não está nem aí com as pessoas que passam pelo trânsito. Daí vem aquilo que você falou, Elaine. São pessoas que não tinham limites quando eram crianças. O meio social forjou ela daquela maneira. Até ela dá dica, né? Se você vai contratar alguém para uma função de liderança, não entreviste numa sala de recrutamento, entreviste num restaurante ou num cafezinho. Ela fala assim, olha, a pessoa sem te conhecer, você passa o cardápio para ela e fala assim, olha, escolhe para nós dois, por favor, o que você escolher para mim tá bom. E finge que você está ocupado falando no celular. Se essa pessoa virar o cardápio 10 vezes, assim, de ponta cabeça e não escolher nada, e ficar toda insegura, e depois mesmo insistindo, essa pessoa não ter capacidade de escolher alguma coisa para você, nem que seja um cafezinho, ela não tem o instinto da liderança. Você já deu uma orientação. Você sabe que ela está sujeita a errar porque ela não te conhece. Ou ele poderia fazer uma pergunta correta. Pode ser um cafezinho preto, né? Sabe? Mas não, mas tem pessoa que trava. Então, não é o que a pessoa diz, é como ela se comporta, como ela reage a essas situações. E para isso, até se o Thiago puder colocar aí o link para quem quiser adquirir a ferramenta DISC, que a Elaine faz essa análise de uma maneira muito bacana, como que você vai descobrir isso? Através do modelo mental da pessoa para aquela função. É um líder que você está precisando? É um júnior? Essa pessoa tem habilidade com um ser humano? Claro, você não vai fazer DISC lá para todos os currículos que você receber. Mas aqueles que você já teve uma certa empatia, né? Pô, ó, tem aqui dois candidatos, estou em dúvida em relação aos dois, faz o DISC. Ontem à noite, Thiago, eu estava escutando um podcast muito legal, né? Falando sobre a linha tênue que existe entre TDAH e o superdotado, né? As pessoas superdotadas e essa a síndrome lá do TDAH em adulto, né?
Eu nunca sei se
daí...
eu sou superdotado, cara.
É, e daí foi interessante, né? Daí o cara, um psiquiatra, ele conversando que... Ele falando que recebeu para uma sessão lá no consultório dele uma pessoa que era funcionário de uma multinacional, ganhava muito bem e estava extremamente deprimido porque ele se sentia vigiado, trabalhava em home office, e o chefe dele controlava pelo fato dele estar logado. Então, e daí ele falando na sessão lá de terapia que ele, 7:30 da manhã ele logava, depois ia assistir Netflix, ia andar de skate, ia fazer tudo. Aí quando dava 17:30, ele entrava, resolvia tudo que tinha que resolver no dia, e ia dormir, cara, ia fazer outras coisas, né? E ele falou assim, só que, gente, olha, é horrível. O meu chefe, ele fica me mandando mensagem o dia inteiro para saber o que eu tô fazendo, e o que eu... Não tem nada de desafio lá, então você vai pegar uma pessoa que você vê que tem uma... Que a pessoa, ela é movida por desafios, por objetivos, se coloca numa função de rotina para ficar carimbando ordem de serviço, dando entrada e saída de ordem de serviço, cara, é claro que você vai ter um péssimo profissional, né? Por mais que a pessoa tenha um grau de dotação acima da média. E a ferramenta DISC de análise, ela dá um belo caminho, não vou dizer assim que é 100%, mas vai te dar um belo caminho de dizer, olha, entre esse, o candidato A e o candidato B, o A tem 80% de afinidade com a vaga, e o B tem 10% de afinidade com a vaga. Qual que você vai escolher, se você gostou, se rolou assim uma química com os dois? Então, hoje, não recomendo para vocês, tá, que estão nos ouvindo, não contrate ninguém para uma função de liderança, para uma vaga que seja, e as vagas cada vez mais vão ser estratégicas, já são, né, mas cada vez mais vão se tornar, porque as funções operacionais estão sendo substituídas pelas máquinas e pela inteligência artificial. Então, os humanos que estão com você têm que ser humanos medicinais, que agreguem resultados, sejam comprometidos e que se sintam felizes em relação aos desafios que eles estão tendo. Correto, Helene?
Isso aí, Kogut. E até aproveitando uma fala tua ali, que você falou sobre análise de perfil comportamental, como eu já fiz mais de 300 análises de perfil comportamental, eu sou bem segura em dizer que essa análise, ela consegue trazer uma precisão, assim, de 100%. Aí tem muita gente que fala assim... Poxa, Elaine, eu tenho uma funcionária, por exemplo, que ela tem um perfil extremamente influente, sabe? Só que eu vejo que ela tem uma dificuldade de relacionamento, é emocional. É emocional. Muitas vezes a pessoa ela tem poderes incríveis e análise, porque não é uma análise, sabe? A gente, na avaliação de identidade, eu aplico ali mais ou menos entre 6 e 8 testes. Então, um vai comprovando o outro, um vai testificando do outro, assim. Então, se der alguma coisa estranha, então eu olho um outro teste, olho um outro. Então, muitas vezes, sim, a pessoa tem poderes incríveis e todos nós temos poderes, só que cada um direcionado para alguma coisa diferente, claro, mas ela não consegue usufruir daquele poder. Aí é emocional. E isso, durante o processo, eu consigo descobrir se ali a pessoa ela tem um problema, um desafio emocional, ela tem alguma carga emocional que ela carrega e que precisa ser tratada. Durante a avaliação de identidade, eu consigo identificar bem isso. Porque a ideia é trazer um líder medicinal, né? Essa pessoa que cura pessoas que é luz na vida das pessoas. Só que precisa entender, muitas vezes ela tem o perfil para o cargo, tem habilidade para o cargo, mas muitas vezes o emocional dela sabota ela. E daí é onde eu falo, olha, tem coisas que é tratável. Vamos tentar tratar essa pessoa? E olha, o que tem de dono de empresa investindo nos seus colaboradores, gente, é incrível, assim. Por isso que eu amo a prótese, sou apaixonada.
Graças a Deus, né? Nossa demanda tá alta pra caramba, né?
Verdade, a nossa demanda é bastante alta, porque eu vejo, assim, que os líderes, os donos da empresa falam, não, Elaine, esse colaborador tem salvação, sim. E tem, porque muitas vezes é emocional. E se for emocional, a gente trata com terapia.
Isso aí, né, Thiago? Caminhando aí para os instantes finais aí, a mensagem final de cada um. Nossa, e como passou rápido, né? Papo gostoso, rapaz. E eu adoro falar de pessoas, adoro falar de gestão, de tecnologia, né? Então, hoje juntou tudo aqui nessa rodada, né, Elaine? A Elaine cada vez com mais profundidade, mais propriedade aí abordando seus temas, né? Eu sei o quanto que você se dedica, tá, Elaine, para se aprofundar nesses temas, né, e a tua evolução aí nesses últimos anos, né, isso daí é fantástico, né. Então, Thiago, momentos finais, passando aí para você dar as suas mensagens, a sua rodada, ficou algum ponto aí para a gente discorrer sobre setor digital, como contratar?
É isso aí, cara. Eu tenho a mensagem final minha, até mais um tema de aula que tem lá no meu curso, que é contrate pessoas melhores do que você e nunca terá dor de cabeça. O problema é que na prótese, principalmente, é muito difícil de achar pessoas melhores do que você quando você é o dono do laboratório normalmente, porque você investe muito em capacitação técnica, né? Então, não fique procurando pessoas como você. Procure pessoas melhores do que você em algo que você não é tão bom. Né? Então é mais ou menos isso que eu tenho de mensagem para vocês aí. E mais uma vez, né, pessoal, se vocês estão gostando aí do conteúdo que vocês estão acompanhando, se inscreve no nosso canal, clique em gostei aqui embaixo e também compre os nossos cursos. Tem o curso de recrutamento e seleção para laboratórios de prótese da Elaine, tem o curso de sistemas CAD/CAM, que é para qualquer um que quer entrar no digital ou já tem digital meu, tem o curso de gestão do Cogut, tem o curso de precificação do Cogut, tem o curso de marketing da Michelle e tem muita coisa para vocês poderem aprender por lá dentro da comunidade também, nos nossos episódios de podcast. Elaine, mensagens finais.
Bom, para quem quiser ter novos resultados, vivam novas experiências, porque o medo ele trava, o medo ele bloqueia. Eu sei que o novo muitas vezes ele assusta, mas quando a gente deixa de ir, quando a gente não vai, a gente não se aventura, né, com sabedoria, a gente deixa de viver novas experiências. Então, essa aí é a minha mensagem. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Eu adoro sempre estar aqui nesse ambiente com vocês. E aí, pessoal que está na escuta, muito obrigada também e valeu.
Hein, gente? E não esqueça que cada um reage a temas iguais de maneira diferente, né? Eu estava conversando aí com a doutora Karina, que está, meu amor aí, que está nos ouvindo. Sobre os gatilhos que detonam o medo de falar em público, são os mesmos gatilhos que levam a pessoa a ter um pânico e medo da morte. Olha só que coisa... E por exemplo, se você falar assim para mim, Cogut, tem condições de você dar um pulinho amanhã em São Paulo e subir num palco para falar para 500 pessoas? Cara, eu vou ficar animadíssimo com essa hipótese. Pode me passar o tema, me passa o tema aí para eu dar uma estudada antes, mas eu vou ficar animadíssimo.
Só uma hora para falar, não,
também, não mais. Agora, se você falar para algumas pessoas que são muito melhores do que eu, que têm outras habilidades muito mais fortes do que a mim em outras áreas das suas vidas, pode ser a mesma coisa que condenar à morte. A pessoa já não dorme, já vai passar mal, muito provavelmente vai perder o voo, porque vai estar imprestável no dia seguinte. Então é isso, você falar de rotina para alguém pode ser a morte. Se você falar assim para uma pessoa, olha, você vai ter que contar se está certo a quantidade de clips que tem nessa caixinha, ver se tem 1000 mesmo. A pessoa vai ficar feliz da vida. Se passar isso aqui para mim, ela vai dizer, não, eu pago o preço da caixinha para não precisar contar esses clips aqui, né? Então é isso, e esse caráter heterogêneo da nossa sociedade que cria essa riqueza, essa beleza do ser humano, né, que um complementaria o outro, e isso dentro da empresa, quando funciona dessa forma, é que nem uma orquestra. O violinista, ele não precisa ser melhor do que o cara do bumbo, do que o cara do trompete, cada um tem que ser bom dentro do que você faz e tocar na mesma sintonia. Então é isso, gente, vamos fazer uma orquestra dentro do seu laboratório. Um abraço, gente!
Valeu!
Obrigado, pessoal. Um abraço.